Muito boa noite. Bezat Hashem, começamos. Gostaria de dedicar esses próximos minutos para um tópico master. Essa é a melhor palavra que eu tenho para definir esse tópico. E, na verdade, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu sempre tive uma certa dificuldade em entender ela, abordar essa ideia, e Bezat Hashem, hoje aqui a gente vai juntos tentar resolver como nos organizarmos e qual o parecer da Torá. Para meus queridos, na história do Egito teve um sonho. Eu acho que todo mundo conhece a história do faraó no Egito. Se bem quando a gente fala faraó, é bom sempre lembrar que faraó é um posto. E esse posto no Egito era ocupado por muitas pessoas diferentes. Mas tem um faraó famoso quando se fala, faraó não é o nome dele, mas é o posto, mas tem um que é o famoso faraó, que nem quando a gente fala, eu costumo dizer esponja de aço, ninguém fala esponja de aço, pensa em Bombril. Então aqui quando se fala em faraó, se lembra de um faraó específico. Quem era esse faraó? Aquele que participaram os Yehudim, moraram na terra dele e fez o que ele fez, escravizou os Yehudim. Antes disso acontecer, Faraó teve um sonho. E a Torá conta pra gente, em Parashat Miketz, no Sefer Bereshit, a Torá conta pra gente o sonho do Faraó. Muitos de nós temos sonhos também na vida, isso é maravilhoso. Aproveitando, entre parênteses aqui, quem não sonha não está vivendo. Ou está dormindo pouco, ou tem que achar uma forma de sonhar, porque sonhar é algo indispensável para continuar uma pessoa, manter a pessoa bombando nos projetos individuais de cada um de nós. Paró também teve um sonho. Alguns sonham acordado, né? Nas escolas, muitas vezes. Às vezes acabam cansando os alunos, eles sonham acordados. Mas alguns sonham dormindo, e Paró sonhou dormindo. Paró, de repente, ele teve um sonho, e muito estranho. E o que era mais estranho, o que mais me incomoda, e eu tive muita dificuldade para entender isso durante anos, é que Paró tinha uma entourage de inúmeros, e eu repito, inúmeros profissionais que sabiam interpretar sonhos. Pessoas, assim, de alto calibre. Hoje, se a gente procurar, estava preparando o shiur, eu vi que tem até aplicativos de decodificação de sonhos. Eu não sei se são bons ou ruins, mas existe, meus queridos, o conceito de uma chokhmah, uma sabedoria, isso, como interpretar um sonho. E Paró tinha pessoas que eram muito capazes, muito versados, e fizeram cursos, mestrados em interpretar sonho. De repente, Paró tem um sonho, e ele chega lá, e ele começa a contar o sonho. Qual que era o sonho do faraó? Todo mundo conhece, de uma forma muito sucinta, que ele sonhou com sete vacas gordas, sete vacas magras. As magras comeram as vacas gordas. E faz necessário aqui a gente explicar uma coisa, mesmo que não é o tópico de hoje, mas merece a nossa atenção. Quando a pessoa está bem monetariamente, a gente costuma dizer as épocas das vacas gordas. Quando a pessoa está menos bem, se fala a época das vacas magras. Meus queridos, por que que não fala elefante gordo? Ficaria muito mais bonito do que vaca gorda. Ou algum outro animal? Por que injusto vaca gorda e vaca magra? Resposta simples. Tudo vem da Torá. Quando a Torá falou que define-se fartura com vacas gordas, a gente vem no século XXI em português falando vacas gordas. Não sabia por quê, mas agora sabe. Voltando, o faraó sonha com essas vacas gordas e vacas magras e chama inúmeros, plural, intérpretes para decodificar o sonho dele. E ninguém consegue interpretar. Até que, de repente, eles falam, olha, não tem ninguém? Aí alguém dá uma dica de um tal de Yosef. Yosef vai lá e decodifica o sonho de uma forma master. Agora a pergunta é a seguinte: qual que foi a vantagem que Yosef tinha sobre todos os outros intérpretes? E mais uma vez, interpretar sonho é uma sabedoria, uma chokhmah, como se diz em hebraico. Yosef ele talvez não fez nenhum PhD sobre isso, e os egípcios fizeram. Como que todos os egípcios falharam e Yosef deu certo? O que que Yosef tinha mais do que os outros? E a pergunta é, por que que a Torá conta pra gente isso no século 21? Who cares? O que que isso vem me ensinar? Yosef interpretou um sonho, e daí? O que que isso muda na minha vida? Por que dezenas de psukim vêm me contar isso? Eu tive essa pergunta durante muitos anos. Uma vez eu encontrei, talvez Urashi um pouco dá uma luz para isso, e de uma forma um pouquinho mais explícita, Rav Shimshon Refael Hirsch aborda isso, e entre algumas palavras para mim foi suficiente para satisfazer a minha pergunta e aqui compartilhar com vocês a ideia. É a seguinte, em Parashat Miketz, que é a Parashá que a Torá aborda isso, Paró estava desesperado. O que aconteceu? Ele sonhou algumas vezes, mais do que uma vez, o mesmo sonho, vacas gordas, posteriormente vacas magras, e as vacas magras engolem as gordas. Espigas gordas, espigas magras, e a mesma coisa, espigas magras engolem espigas gordas. Então ele procurou anúncios no jornal The Egyptian Times, e aí vieram muitas pessoas interpretar, sabiam que Paró era uma pessoa importante, kavod, respeito ao rei, um pagamento bom pelos honorários, vieram muitas pessoas qualificadas, mais uma vez qualificadas. Mas não veio ninguém que satisfez o faraó. Até que de repente, queridos, Paró fica desesperado, ele coloca mais uma vez, quando a gente fica desesperado, a gente tenta todos os recursos, falando para o Paró, tem um cara lá na prisão, eu não sei se vai te satisfazer, Paró, mas é o que temos, e ninguém te satisfez, é o último recurso. Manda trazer ele. Quem era? Yosef. Então vão na prisão e falam para Yosef, olha, o faraó está te chamando. Então Yosef logo pensa para si mesmo, o que que ele já quer de mim? Ficou preocupado. Mas se o rei mandou eu ir lá, então conta a Torá para a gente que Yosef teve que se trocar, tomar banho, se afeitar, fazer a barba, o cabelo, se arrumar, porque em respeito ao rei. E a gente deve respeito sempre às pessoas nobres, com certeza. Ele entra lá e Yosef, isso que a Torá conta para a gente, escuta o sonho do faraó, e Yosef diz ao faraó o seguinte, olha, faraó, eu não sou a pessoa que tanto entende de sonhos, mas o que Hashem me contar, eu vou passar para você. Eu pensei que talvez aqui, queridos, teria alguma dica que o faraó curtiu isso, porque ninguém falou isso para o faraó. Yosef foi um pouco mais humilde, falou, o que Deus me contar, eu vou passar para você. Mas eu acho que isso não é suficiente, não responde nada à nossa pergunta, por quê? Porque Faraó nunca reconheceu Hashem, especialmente no começo da história, no fim da história ele foi forçado a reconhecer Hashem, mas no começo não. E dois, a humildade de Yosef é muito linda, mas ainda como que isso interpretou o sonho do Faraó e como isso tranquilizou o Faraó? Então, a pergunta ainda continua borbulhando. O que que Yosef tinha que os outros não tinham? E o que que Yosef conta pra gente no século 21, porque Hashem conta isso pra gente. Paró não morava em Bnei Brak, estava muito preocupado com o que Hashem tem a dizer. O fato que Yosef falou o que Hashem me contar, Faró, eu vou contar para você, não acho que foi isso que satisfez o Faró, a mais do que todos os outros intérpretes que lá estavam, e o Faró ficou muito insatisfeito com eles. Quando Yosef fala para o faraó, diferente de todos, o seguinte, olha, você vai ter 7 anos de vacas gordas no português, de fartura, e depois anos de fome. Então você tem que se preparar, Deus está te mandando um sinal para você poder se preparar e cuidar economicamente do Egito. Assim disse o faraó, assim disse Yosef interpretando o sonho para o faraó. Ninguém falou isso. Cada um falou coisas diferentes. Por exemplo, você vai ter 7 filhas e elas vão falecer, mas o faraó não ficou satisfeito com isso. O faraó ficou satisfeito com a interpretação de Yosef. Yosef falou, olha, você vai ter 7 anos de fartura no seu governo, posteriormente anos de fome, então Hashem está te dando uma dica, se prepara aí com a comida para que você possa conter e se organizar nesses anos de fome. Quando o faraó escuta essa interpretação, ele fala, Kolakavod, você é o cara! E faz de Yosef o grande homem do Egito. Yosef vira o ministro da fazenda do Egito, a pessoa mais poderosa em todo o Império Egípcio, fora o faraó. Peraí, o que Yosef falou de tão grande? Vai ter 7 anos de fome, anos de sete anos de fartura, melhor dizendo, anos de fome, e se prepara para isso. Qual foi a grande cereja do bolo que Yosef teve a mais do que os outros na interpretação? Não falou nada muito, muito, muito assustador para a gente, nem inteligente. Essa é a pergunta que eu tive durante alguns anos. Paró chama ele Ish Chacham Venavon, você é um homem sábio, um visionário. Não falou nada de especial, não inventou nenhum aplicativo interessante, não inventou nenhuma tecnologia nova. Meus queridos, a Torá dá uma luz para a gente e isso dá a luz do tópico de hoje à noite, Bezerat Hashem. Olhem que bomba. Diz a Torá Kudoshá o seguinte, Vayomer Paró el Yosef. Quando Paró foi falar para Yosef o sonho dele, a Torá introduz o assunto com um verso, com um pasuk. Diz a Torá Kudoshá em Parashat Miketz, Perek Mem Alef, Tedvav, 41:15. Vayomer Paró el Yosef. Paró disse para Yosef o seguinte, Halom Halamti, eu tive um sonho, Paró dizendo mais uma vez para Yosef, o poter enotó. Não tem ninguém que conseguiu me interpretar o sonho da forma que me satisfez. Ninguém. Já tentei muitos. Vani shamati alecha, eu escutei falar de você, Paró para Yosef, e aí termina o pasuk dizendo, Lemor tishma halom lifutoroto, que você escuta o sonho para poder interpretar. Ótimo, essa é a introdução, e logo o Faraó conta o sonho, Paró interpreta o sonho como a gente mencionou, e ele vira o bambambam bam, bam do Egito. E a nossa pergunta é, o que foi a explosão aqui? Se a gente olhar no pasuk, o pasuk próprio dá a dica para a gente. Olhem que bomba, queridos. Olha como a Torá que Deus é precisa. Vayomer Paró el Yosef. Paró disse para Yosef, Halom Halamti, o poter notou, eu tive um sonho e ninguém me interpreta. Agora atenção. Vani Shamati Alech, eu escutei falar de você. Tishma Halom Liftorotó, que você sabe escutar sonhos para interpretar eles. Opa, escutar sonho para interpretar? Você sabe interpretar sonho. O ponto aqui não é escutar o sonho, é interpretar ele. Errado. A Torá está vindo ensinar para a gente o seguinte. Todo mundo, Yosef, todo mundo, escutou meu sonho e já pulou para dar interpretação. Sem se preocupar com o que eu queria dizer com o sonho. Escutaram as minhas palavras, mas ninguém me entendeu, ninguém me escutou de verdade. Lishmoa não é ouvir. Que entra por um ouvido e sai pelo outro. É escutar, é dar atenção. Então olhem que bomba. Paró falou para Yosef, Vani shamati alecha, eu escutei. O quê? Lemor, que você, Habibi, tishma halom liftorotó, que você sabe escutar a pessoa. Você só não pegou as palavras, você consegue escutar as pessoas. Então vamos lá, deixa eu ver se eu posso te contar meu sonho. E aí Yosef desvenda o sonho do Faró. Talvez não foi tanto a ideia brilhante, porque a ideia não foi nada de brilhante, não foi nada, como a gente fala em português, do outro mundo. Foi atenção para se ligar com o Faraó e entender de verdade o que estava incomodando o Faraó, o que estava deixando o Faraó perturbado com o sonho, porque muitas pessoas sonham. A gente acorda, lembra do sonho, não lembra, no dia seguinte, dois dias depois, toca a vida. Faraó não conseguia tocar a vida dele. Então, Yosef foi escutar o que estava incomodando o Faraó, não só o sonho. Sim, diz a Torá para deixar para a gente. Eu não quero só ouvir você, Faraó, eu vou te escutar primeiro, eu quero entender o que lhe incomoda para depois poder interpretar o sonho. Ele foi o único, queridos, que fez isso em todo o Império Egípcio, todo mundo com a sabedoria PhD de Dream Interpretations de Harvard. Ele foi o único que, mesmo que ele tinha menos skills, menos sabedoria de como interpretar um sonho, ele era mais capaz de como entender um ser humano. Talvez o interpretamento foi mais barato do que os outros. Pode ser. Mas a capacidade de entender o que estava incomodando ele, o faraó no caso, já foi o jackpot de Yosef. E olhem só como a Torá é precisa quando usa cada palavra. Acompanhem comigo um passo adiante. Avraham Avinu teve um impasse grande na vida dele. Qual o impasse? Avraham Avinu teve dois filhos. Um dos filhos chamava Ismael. Avraham Avinu casou com Hagar e teve Ismael. E posteriormente, Avraham Avinu, casado com Rivka, com Sará, teve Yitzhak. Então, Avraham Avinu ficou na dúvida. Ishmael não era boa companhia. Yitzhak era uma ótima pessoa. Deixo ele em casa um com o outro ou não? Será que Yitzhak vai influenciar Ishmael? Ou Ishmael vai ser uma má influência para Yitzhak? Houve um impasse entre Avraham Avinu e Sarai, uma discussão, machloket. Qual o problema? Divergências de ideia, a Torá conta para a gente. Sarai fala, manda Ishmael embora. Avraham Avinu fala, não quero, ele é meu filho. De repente diz a Torá Kedoshá para a gente, e aí, qual foi o veredito? O que, que Avraham Avinu tinha que fazer e por quê? Óbvio que escutar a esposa, mas por quê? Diz a Torá para a gente o seguinte, Kol asher tomar elecha Sará, tudo que Sará falar para você, Avraham Avinu, tishma bekolá. Lishmoa bekolá. Rashi diz para a gente que não é só escutar o barulho da voz dela, escuta de verdade o que ela, a pessoa, está falando. E aí, quando a Torá fala isso para a gente, olha, no caso, ele teve que mandar Ishmael embora para manter só Yitzhak, porque era a opinião de Sará. Mas Hashem falou para Avraham Avinu, não escuta só o barulho da boca de Sará. Escuta o que ela quis dizer, o que ela estava tentando te passar e o incômodo dela com, no caso, Ishmael morando junto com Yitzhak. Escutar é uma arte. O barulho também. Não se precipitar a responder. Mas saber escutar de verdade, escutar não é só com os ouvidos, escutar é com o coração. A palavra lishmoa, como a gente acabou de provar agora, é com o coração. Que o faraó foi escutado por Yosef com o coração, entender ele. Que Avraham Avinu escutou Sará. Escutar não é só entrar no ouvido. Não é só prestar atenção. O que é importante é tentar entender a mensagem que está sendo dita por quem está conversando conosco. Olhem só o Rashi quando fala sobre o sonho de Yosef. O sonho de Paró e Yosef interpretando o sonho. Diz o Rashi quando o Pasuk fala, eu escutei falar que você sabe escutar. De novo, o Pasuk fala duas vezes, escutei falar que você sabe escutar. Duas vezes escutar. Diz Rashi, Tazin vetavin halom lishmoroto. Você sabe escutar, prestar atenção e depois saber usar a sua sabedoria de como interpretar o sonho. Rashi fala Lashon, azana ve'avana, entender e escutar. Parece que escutar é uma coisa, entender é outra. Porque escutar é o barulho, o cachorro escuta, o cavalo escuta, é o barulho, as paredes têm ouvidos. É verdade, as paredes têm ouvidos, mas as paredes não têm coração. Para ouvir o som com o coração. E nós temos que ser diferente das paredes. Olhem só que curioso. Já que a gente está falando sobre escutar e sobre comunicação, mais importante do que, talvez, falar bem é a pessoa ser um bom ouvinte. Ou pelo menos tão importante quanto. Não é à toa que a Kadosh Baruch Hu criou no ser humano uma boca única e dois ouvidos. Hashem podia ter criado um ouvido e uma boca. Se a Kadosh Baruch Hu nos deu uma boca singular e dois ouvidos, deve ser que tem uma necessidade de alguma forma da pessoa, óbvio que ele pode conversar, pode se expressar, mas tem que saber também saber escutar os outros. Como se escuta? Não só o barulho. Como se escuta? Quando alguém fala alguma coisa para a gente precisa responder. Mas tem que mostrar e deixar notado que foi bem escutado. O fato da pessoa perceber que ele conversou com a gente entendeu ele, isso já alivia a pessoa. Talvez foi o caso do faraó. O faraó se sentiu aliviado, porque a Torá conta para a gente que tiveram muitos intérpretes e nenhum satisfez faraó. Não talvez na interpretação, porque, mais uma vez, a interpretação de Yosef não foi nada coisa do outro mundo. Ele só falou, vão ter sete vacas gordas e magras, não, nada de diferente. Foi o sonho dele. Fartura. Pronto, qualquer Zé Mané consegue falar isso. Talvez. Mas Yosef conseguiu entrar e entender a preocupação do faraó. Só entender essa preocupação do outro, mesmo sem ter a solução, já alivia a pessoa incomodada. Muitas vezes, quando a gente escuta alguma coisa, alguém traz um problema para a gente já logo tenta, puxa vida, deixa eu quebrar a cabeça enquanto ele está falando, para ver se eu consigo ser o homem aqui salvador de como resolver a parada. E a resposta é que, óbvio, se tiver a solução, por que não? Mas muitas vezes o segredo não está na solução, tá? Está em grande parte, talvez, pode ser que até maioria, depende do caso, de entender a pessoa ficar mais leve porque alguém não me escutou, alguém me ouviu, alguém me entendeu. É um escutar plus, é um escutar com compreensão. Como se faz isso? Qual a diferença entre um escutar banal e um escutar 2.0, talvez em português ouvir, um escutar mais sofisticado? De uma forma muito breve, fiquei pensando comigo três técnicas práticas. A primeira, obviamente, é não interromper quem está falando conosco. É isso. A pessoa está falando com a gente. Preste atenção nessas três técnicas, por favor. Primeira, não interromper ele. Deixa a pessoa terminar a frase. Todo mundo gosta de falar. É verdade. Mas a pessoa tem que deixar o outro falar. Obviamente, contam que o marido uma vez chega reclamando, ele fala, poxa vida, está um pouco difícil a noite na minha casa. E aí o rabino pergunta para ele, mas por quê? Fala que a minha esposa quer me contar o que ela fez durante o dia. Ele fala, qual o problema com isso? Ele fala para o rabino, olha rabino, o dia dela tem 16 horas, e ela quer me contar as 16 horas, em 16 horas eu preciso dormir. Então, tudo bem, tudo tem limites, mas não interromper a pessoa faz a pessoa se sentir escutada. É o lishmoa. Não é só que as paredes têm ouvidos. É o ser humano tem um ouvido 2.0. Ouvido 2.0, o escutar do ser humano, número 1, não interromper. Número 2, quando alguém conta alguma coisa pra gente, talvez alguém que a gente tem um certo, entre aspas, poder sobre, um funcionário ou um filho, alguém que a gente está esperando da gente ser reprimido ou não, deixa ele ou ela terminar, não julga. Até ele terminar. Porque se no meio do caminho eu pulo e falo, isso está errado, fez mal feito, alguma coisa assim, eu acabei tirando da pessoa a oportunidade dele se abrir comigo. Porque veio me contar, é porque ele precisava se abrir. E dois, ele não conseguiu passar a mensagem por completo. Então, não julga até terminar de escutar. E a terceira e última técnica prática para a gente quando se trata de comunicação é a pessoa mostrar que de fato ele está escutando. Porque eu posso, primeira técnica, não interromper, mas posso estar no mundo da lua. Óbvio que não vou estar mexendo no celular, estou olhando para a pessoa, mas posso estar pensando em outra coisa. A gente falou sobre não julgar até a pessoa terminar de falar. Mas como eu mostro de verdade que eu estou interessado nele ou nela e que eu estou escutando de verdade? Como? Às vezes, repetindo alguma coisa que a pessoa falou de uma forma muito curta, por exemplo, uau, que difícil, uau, deve ter ficado preocupado, uau, deve ter ficado muito feliz. Ou trazendo uma pergunta que ajuda ele a costurar, a continuar a frase dele. Uau, e como você sentiu em tudo isso? Dando um ponto, mostrando, uau, ele está entendendo que eu fiquei bem ou fiquei mal, ele está entendendo que me fez sentir bem ou mal. Então, quando a gente expressa uma palavrinha, duas, sobre o que a pessoa está nos contando, o que a gente está falando? Eu estou te escutando, entendendo o que você está querendo me transmitir. Agora, qual o ganho disso, fora de ser um bom Yehudi, de fazer a mitzvah, de escutar os outros, ajudar os outros? O ganho, o grande ganho disso é quando alguém vem contar alguma coisa para a gente, ele quer ser antes da solução e mais importante, ou junto com a solução mais uma vez, é a pessoa ser compreendida. Uma das grandes necessidades, talvez, da pessoa é o fato dele querer ser compreendido. Quem não quer ser compreendido? Quem não quer ser, uau, me entenderam? Que bom, meu pai me entendeu, meu professor me entendeu, o diretor me entendeu, o rabino me entendeu, minha mãe me entendeu. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo é a pessoa ser compreendida. Aí sim, quando a pessoa sente compreendido, tudo fica fácil. Quando o Paró entendeu que Yosef estava entendendo o drama que ele estava passando, pronto. Agora meu coração está aberto, o que você mandar, se for uma coisa lógica, eu já aceito. Olhem como o hebraico é preciso. David HaMelech, no Tehillim, muitas vezes usa uma linguagem de alegria. Lamnatzeach, mizmor. Uma das palavras que usa, e a gente conhece porque a gente fala ela algumas vezes por dia, Ashrei Yosh Vevetecha, yuhu! Sortudo é o homem, diz Davi HaMelech, que senta na sua casa, Kadosh Baruch Hu, no Beit HaMidrash, no Knis, na sinagoga. A palavra Ashrei é muito feliz, é satisfeito demais. Olhem que bomba! Da onde vem a palavra Ashrei? Por que justo Ashrei? Em português, a palavra cadeira, que é onde eu estou sentado, eu chamo cadeira. Podia chamar mesa ou podia chamar sentadeira. É uma convenção do latim e assim ficou. Em hebraico, cada palavra no Lashon HaKodesh tem uma razão d'être. No Tanakh, com certeza. A palavra Ashrei, que é muito satisfeito, muito feliz, vem da palavra Ishur. Mesmas letras. Ashrei Aleph, Shin, Resh, Yud. Ishur Aleph, Yud, Shin, Resh. Ishur. Ishur é se sentir validado. Que bomba! O maior Ashrei que tem no mundo. A satisfação. Estou satisfeito. Ashrei Yosh Bebetecha. Davi HaMelech falou. E a gente fala isso todos os dias. É quando tem Ishur. Ishur é ok. Validação. Quando a pessoa se sente validada, é outra coisa. É outra conversa. É um prazer conversar com você. É um prazer conversar com ela, com ele. Por quê? Porque eu entendo que... Eu não sei o que você faz, mas eu me sinto tão bem. Eu me sinto validado, talvez seja o que ele quer dizer. Eu me sinto escutado, de verdade, compreendido. Escutem só essa história. Quando a gente escuta a pessoa, e com o coração, é outra vida. É Ashrei de verdade. Shimon, 12 anos de idade, estudava em Volozhin. Muita fome. Shimon tinha muita fome. Shimon uma vez teve um plano. Eu vou acordar cedo para matar minha fome. Ele próprio contou isso. Anos depois. Como que acordar cedo mata a fome? Normalmente dorme mais, né? Esconde melhor a fome. Mas não, Shimon teve um plano de acordar cedo para matar a fome. Como que acordar cedo mata a fome? Eu vou cedo, porque a gente sabe que todas as padarias têm que estar com pão pronto 7 da manhã, 8 da manhã, 7 e meia. Então, para isso acontecer, precisa começar a preparar o pão 6 da manhã, 5 da manhã. Shimon falou, eu sei que o cheiro do pão é quando ele está sendo assado na madrugada. No comecinho do dia, no nascer do sol. Antes, eu vou chegar lá na padaria, cheirar aquele aroma de pão. Isso para mim já vai matar minha fome, porque é o que eu consigo. Eu acho que isso vai me satisfazer em um pouco. De repente, Shimon fica na porta da perto da onde da panificadora, cheirando um, dois, três, e para. Shimon estava sentindo como um rei, satisfeito quase que se tivesse comido o pão. De repente, ele escuta a palavra Ganev, seu ladrão. Shimon, assustado, começa a correr. Ele pensando para si mesmo, ladrão do quê? Eu só vim cheirar o pão. E não pode nem cheirar o pão da padaria. Óbvio que logo depois ele entendeu que o dono da padaria entendeu que Shimon estava lá para cheirar o pão e tentar roubar um outro pão, onde no caso não era verdade. Amanhã, no dia seguinte, ele volta para casa e aí ele está caminhando na rua e uma mulher na rua vê ele e fala, tudo bem com você? O menino diz sim. Aí a mulher diz para ele o seguinte, olha, o meu marido é o dono da padaria. Então aquele mesmo Shimon de 12 anos, aquele tudo bem que ele falou 10 segundos atrás, quando ela perguntou tudo bem com você, ele já não estava mais bem, porque ele falou, olha, o que essa mulher já vai fazer comigo? Será que ela vai me prender também, que achar que eu sou um ladrão? E ele começa a correr assustado para fugir dessa mulher. E essa mulher chama ele e fala, não, volta aqui, me conta o que você estava fazendo na padaria. Shimon olha para baixo e conta para ela. Eu fui lá para cheirar o pão, para matar minha fome. A mulher escutou ele com tanto carinho, com tanto coração, ela fala, só um minutinho, eu tive uma ideia. Shimon fica com muito medo, fala, olha, de verdade, eu fui muito sincero com a senhora, eu não quis roubar nada. A mulher fala, calma, um minutinho, vem comigo. Ela conta a história para o marido e Shimon, aterrorizado, o marido sai de lá e fala, uau, ok, pode vir aqui todos os dias. Mas diz ele, posso cheirar teu pão? Ele fala, não, cheirar meu pão você não pode. Ele fala, então fazer o quê? Eu vou te dar dois pãezinhos todos os dias para você comer. Se essa é a tua situação e você parece estar falando a verdade, eu vou cuidar de você. Rav Shimon Shkop, futuramente, pequeno Shimon, vira Rav Shimon Shkop. E ele conta essa história. Quem era Rav Shimon Shkop? Ele foi Rosh Yeshiva de Grodno, famoso Rav, para os Ashkenazim no mundo inteiro, mas especialmente no mundo Ashkenazi, e foi Rav em Teus, na Lituânia ainda. Rav Shimon Shkop futuramente diz: teve um homem que mudou minha vida. Mais precisamente, teve uma mulher que mudou minha vida. Aquela mulher que me escutou, que não me deu os ouvidos, me deu o coração, fez com que o marido dela mudasse minha vida. Porque foram aqueles dois pães diários que me fizeram estudar o que eu estudei em Volozhin por muito tempo e posteriormente virar o grande e famoso e renomado Rav Shimon Shkop. Foi o fato de escutar não com ouvidos, porque escutar com ouvidos as paredes também fazem, porque as paredes têm ouvidos. Nós temos coração junto com ouvido. E olhem que espetacular. A gente costuma a dizer, em Pirkei Avot está escrito, é uma Mishnah famosíssima, Eis eu Raham, quem é o sábio? Aroe Tanolad, aquele que vê o futuro. A Torá não está falando para a gente sobre cartomantes e videntes, porque isso na Torá é proibido. É proibido a pessoa se consultar com um cartomante, com um vidente, é uma proibição da Torá. Isso mesmo. Então, o que a Torá fala para a gente? A pessoa sabe aquele que vê o futuro. Não é cartomante, não é vidente. O que é isso? É aquela pessoa que consegue cheirar o futuro. Cheirar o que está por vir. Talvez, economicamente, falando o que vai acontecer com a bolsa, com o dólar, com a importação, com a exportação. É verdade. Um grande fundo de investimento que tem alguém, se é que existe assim, que acerta as tacadas, bomba. Mas o nosso shiur hoje não é sobre fundos de investimento, e sobre isso eu não tenho muito para ensinar para vocês, é mais sobre comunicação, sobre lidar com outra pessoa. Talvez a Torá conta para a gente aqui. Porque todo mundo dá pistas do que está por vir. Nas nossas palavras a gente dá pistas, poucas. E quando a pessoa dá uma chance para saber mais, a gente dá mais pistas do que está por vir. Pessoal, começa a falar alguma frase, alguma coisa, ele está dando um indício que eu estou chateado, eu estou preocupado, eu estou feliz. Essas palavras é Eis eu Raham, quem é o sábio? É aquele que dá chance para aquela pessoa se abrir, para nós podermos de fato ver o nolado, a gente ver o futuro, porque a pessoa de verdade dá pistas do que está incomodando ele, como ele vai agir no futuro, e a gente pode mudar isso através de uma escuta carinhosa. Qualquer um pode virar um raham, através de roe etanolat. Como se vê o futuro? Não é cartomancia, não é previsão do futuro, porque é fácil. Se a gente escuta a pessoa com carinho, todo mundo, meus queridos, um filho, uma filha, ele conta, um aluno, quem que for, ele fala, olha, não estou preocupado, mas não tanto. Aquele não tanto é para cobrir, de verdade, eu estou preocupado. Me conta por que você não está tanto preocupado. Só escuta. Só escuta. Talvez ele fez certo, talvez ele fez errado. Deixa ele terminar a frase, deixa ela terminar a frase. A Veruha Mimir fala para a gente uma coisa muito interessante sobre os faradim em especial, talvez alguns Ashkenazim também tem, mas a ideia é verdadeira para todo mundo. Dão brachá para os filhos na sexta-feira à noite. E Rav Yeruchim Meir fala que tem brachot que são efetivas e tem brachot que a gente chama de brachá levatalá, uma brachá em vão. Diz ele qual a diferença entre uma brachá em vão e uma brachá efetiva no caso de dar uma brachá para um filho ou para uma filha. Diz Rav Yeruchim Meir, muito simples. Quando Yaakov foi dar brachá para os filhos dele, Yaakov foi dar brachá para os filhos no que os filhos queriam ser. Dentro dos poderes, das kohot, das virtudes que os filhos tinham. Quando um pai diz Rav Yeruchim Meir, dá uma brachá para o filho, ele fala, tomara que você seja, na cabeça dele, uma pessoa sucedida. E na cabeça dele está um médico, ou um advogado, ou alguma coisa que o filho não tem essa capacidade, não tem essa vontade. Diz Rav Yeruchim Meir, isso é brachá levatalá, uma brachá em vão. Porque uma brachá de verdade é, conforme as tendências dele ou dela, dá brachá para que isso seja utilizado de uma forma boa e com as suas virtudes você canalize isso para o bem. A brachá que a gente dá para os nossos filhos na sexta-feira à noite é que você seja responsável, o que for. Mas do jeito que ele consegue ser responsável, do jeito que Hashem pode abençoar ele monetariamente no que ele sabe e gosta de fazer. É, de fato, lishmoa, entender o outro. A mesma coisa que nós estamos falando, mas não é só com comunicação. É no trato, no olhar, no conviver com a pessoa e esperar da pessoa o que ele é e não o que nós gostaríamos que ele fosse ou que não o que nós ficamos frustrados na nossa infância, que a gente não virou e ele precisa ser ou para me projetar bem na comunidade. Eu queria dar um passo com vocês adiante. É o seguinte, nessa fase final do shiur e conversar com vocês sobre algo que talvez a gente tenha escutado a famosa frase que vira música e vira lema e por coincidência, para que todos saibam, é um passuk no Sefer Torah. No Sefer Vaikra, famoso passuk, ve'ahavtal re'acha kamocha. Quem falou isso não foi Rabbi Akiva nunca. A Torá Kedoshá fala para a gente isso. Ve'ahavtal re'acha kamocha, meu próximo como a ti mesmo. O Rabbi Akiva adicionou de uma forma brilhante o quê? Que isso é uma regra bomba da Torá. Mas o passuk, ve'ahavtal re'acha kamocha, ele consta na Torá Kedoshá. E o ve'ahavtal le re'acha, a gente conhece ele muito bem. Ame o próximo. Isso é uma coisa que vira até não judaica, né? De uma, sem desmerecer a Torá Kedoshá, Deus me livre, mas se fala sobre isso em inúmeros lugares, religiosos ou não. Vira uma coisa, até me permitam, Hello Kitty, fofa. É verdade. Mas para nós isso é uma coisa kadosh, importante. Muito se fala sobre o ve'ahavtal le'acha, o próximo. Pouquíssimo se fala, eu nunca escutei falar, e eu repito, eu nunca escutei falar sobre a última palavra. Kamocha, como você. A gente fala sobre o outro, tem que gostar do outro, tem que aceitar o outro. Mas e o você? Meus queridos, acompanhem comigo. Respeita o outro, escuta o outro, e é importante. Mas nessa fase do shiur, eu queria dar um passo adiante. E o kamocha? E o você? A gente esquece dele. Ame o outro como a ti mesmo. E o meu, eu mesmo. O que eu quero dizer com isso? E pensando bastante, acho que tem uma pérola aqui dentro. Hoje em dia, com toda a tecnologia maravilhosa que a gente tem, nós conhecemos a Lua, coisa que antigamente falava, você vive no mundo da Lua. Era uma expressão assim, incógnita. Hoje em dia não é incógnita, porque para falar que alguém vive no mundo da Lua, precisa ter muita propriedade, porque hoje já se conhece a Lua. Antigamente falava, ó, chego lá em Paris em 12 horas. Era um sonho. Hoje em dia, pós Santos Dumont e seu 14 bis, com anos de investimento e muita sabedoria de muitas pessoas, se fez pessoas chegarem de um lugar do mundo para o outro. Em 14 horas? Hoje se chega em um segundo. Num celular, num smartphone, se clica e você vê a pessoa ao vivo do outro lado do mundo, onde quer que ele esteja, contanto, óbvio, que haja Wi-Fi, uma boa conexão, a gente vê a pessoa em menos de um segundo. A gente quebrou muitos limites. A gente foi visitar lugares muito longínquos que a gente não tinha acesso. E é algo maravilhoso. Hoje em dia a gente pode entrar na Universidade de Harvard e pesquisar acervos que eles têm, que eu precisaria pegar um avião e ir até lá e tirar um xerox e voltar e analisar. A gente faz isso aqui na hora, em segundos online. Maravilhoso, espetacular e fabuloso. A gente foi muito longe, mas o kamocha ficou esquecido. Ve'avtal le'acha, ame o próximo. Chega em Harvard, vai longe. Vai até longe, chega até a Lua. Espetacular e bárbaro. Mas e o kamocha? A gente conseguiu chegar até a Lua, mas, meus queridos, quantos de nós conseguem chegar até aqui dentro? Até nós próprios. Quem pode falar sobre si próprio? Eu me conheço. Simples. Se a gente olhar, a pessoa tem 10 segundos, literalmente. Não falei um minuto, eu falei literalmente 10 segundos livres no semáforo. O que ele faz? Ou ele liga o rádio, ou ele mexe no celular. Mas você acabou de ver que não tem mais mensagem. Nós esquecemos de como ficarmos sozinhos. E eu não gosto de falar ficar sozinho, porque é meio deprê no português, claro. Não é ficar sozinho. é ficar comigo mesmo. Eu nunca fico sozinho. Eu posso ficar com a Kadosh Baruch Hu que está junto comigo, ou eu, Karagila, fico com Karagila, não fico sozinho. É esse trabalho, quando eu digo eu de mim mesmo, quer dizer, óbvio que eu estou falando cada um de nós, a gente precisa melhorar, estou falando comigo mesmo. Mas a pessoa precisa aprender a ficar consigo mesmo às vezes. Óbvio que tem que interagir com os outros, conversar, no question. Mas ver a gente muito fala do outro, e o Kamocha? Se eu nem me conheço, eu sei chegar na lua, é mais fácil chegar na lua do que chegar no meu íntimo. E a gente precisa saber nos cada um a se auto-escutar. Já que a gente está falando sobre se escutar hoje à noite. Escutar os outros e escutar a si mesmo. Talvez a gente nunca tenha escutado isso, falando sobre escutar em nenhum outro shur, mas fiquei pensando bastante, para mim chamou muita atenção. David Amelech falou de Ashrei e Shur, como a gente mencionou anteriormente. Ashrei é, sobretudo, aquele que valida, mas não só os outros. Se autovalida, não nas coisas erradas, mas para eu me conhecer, eu preciso gastar tempo comigo mesmo, com a minha pessoa. Hoje em dia está na moda a pessoa pensar, meditar. Na Torá Kedoshá, isso tá faz tempo. Quantos hachamim saíam para o deserto, para os lugares mais longínquos, para meditar um pouquinho, se conhecer? Não adianta sair para o deserto e levar o celular. É melhor ficar em casa sem o celular. Mas para um segundinho, quando a gente tem um tempo livre, fala, olha, do que eu gosto? Do que eu não gosto? Quando alguém chega para a gente, muitas vezes fala, olha, eu estou vendo que você está feliz. Eles falam, não, eu não estou feliz. Na verdade está, só que a gente não se conhece. Por que você está bravo? Eu não estou bravo. Na verdade, talvez esteja. Mas se eu não sei que é bravo, e eu nunca conversei comigo mesmo, nunca prestei atenção em estar bravo, então óbvio que eu vou negar que eu estou bravo. Ou vou negar, poxa vida, você falou muito bem. Você fez uma apresentação maravilhosa. Não, não, para com isso, não fiz nada. Fez sim. Se você sabe que você tem esse dom, conheça a si próprio, saiba se escutar. Porque aí eu vou saber minhas vantagens, minhas desvantagens, e eu posso cada vez ficar melhor ainda. Ve'avta le'acha, muito se fala. E o Kamocha, quem somos nós? Eu vou contar para vocês uma pequena passagem que está na Gemará, no tratado de Yomá, na página 12b. Olhem só o que a Gemará conta para a gente. O homem mais maravilhoso que houve na história do Beit HaMikdash era chamado Kohen Gadol. Tá certo que na época do segundo Beit HaMikdash haviam alguns não bons. Na época do primeiro eles eram maravilhosos. E a Gemara conta pra gente, novidade, para quem não sabia, na época do segundo Beit HaMikdash havia um Kohanim Gdolim, que eles eram corruptos e compravam o posto. Mas, na época do primeiro, eram gigantes. E o que acontece é que a Gemara conta sobre todos os Kohanim Gdolim o seguinte. O Kohen Gadol era um posto, ele tinha um reserva. Quem no futebol tem um reserva? O Kohen Gadol era camisa 10, ele tinha um reserva para suprir ele se fosse necessário. A Gemara pergunta o seguinte. O Kohen Gadol, por qualquer motivo, teve que sair. O Kohen Gadol reserva entra no posto. E aí depois apita o árbitro, sai Kohen reserva e entra Kohen Gadol. Pergunta a Gemara o seguinte. Esse Kohen reserva que entrou no posto do Kohen Gadol, por um tempo limitado, ele volta. Qual é a posição dele agora? O que ele faz? Diz a Gemara, e assim fica a Lahan na Gemara, ele não faz nada. Ele não pode mais fazer nada. Como assim, diz a Gemara? Gemara pergunta, ele pode ser Kohen Gadol? Não pode. Ah, tá bom, então ele pode ser um Kohen normal? Também não pode. Fala Gemara, mas por quê? Gemara fala o seguinte, olha, Kohen normal, ele não pode, ele já estava num posto top lá, existe uma regra que é na vida a gente sempre sobe e nunca desce. Então a Gemara fala, então por que ele não pode ser Kohen Gadol? Deixa ele de Kohen Gadol para ele ter os privilégios de um Kohen Gadol, ou pelo menos as restrições de um Kohen Gadol, diz a Gemara. A Gemara fala que não pode. E atenção, por que o Kohen Gadol reserva, que fez o trabalho do Kohen Gadol e agora volta para o banco reserva mais uma vez, não pode ter nem as restrições de um Kohen Gadol, que eram maiores de um Kohen comum, do que um Kohen normal, comum. Diz a Gemara para a gente, porque o Kohen Gadol vai ficar com ciúmes. Mipneiva, que vai ser um desconforto, ciúmes. Quê? O Kohen Gadol reserva não pode ter as restrições de um Kohen Gadol quando ele volta para o banco. Por quê? Porque o Kohen Gadol vai ficar com ciúmes, incomodado. Como assim? Kohen Gadol, ele era igual um anjo quando ele entrava lá em Yom Kippur. Esse homem vai ficar incomodado? Que estranho! Diz Hashem para a gente, nada de estranho. É porque você não se autoconhece, ser humano. Se eu me autoconhecer e saber que eu tenho sentimentos, todo ser humano é um ser humano. O Kohen Gadol, óbvio, que ele era muito mais refinado, mas ele também tem sentimento. Então, diz a Torá Kudoshá para a gente, olha, eu sei quem você é, eu sei que sentimentos você, Kohen Gadol, magnífico, 6 estrelas espiritualmente estamos falando, tem, mas você também tem sentimentos. Por isso que depois que o Kohen Gadol reserva vai fazer o trabalho dele, ele volta para o banco e perde o posto nem sequer de Kohen Gadol e nem sequer de Kohen normal. Por quê? Para o Kohen Gadol não ficar enciumado, incomodado. A gente vê daqui que todo mundo tem sentimentos. Muitos negam os sentimentos. Pena. Poucos estão em touch com sentimentos. Estar em touch com sentimentos tem um grande ganho. Porque eu posso pelo menos saber o que eu estou sentindo e saber como trabalhar para melhorar isso. Porque se eu nem sei que eu tenho ciúmes, quando alguém fala sobre ciúmes, eu vou desligar o botãozinho porque não tem nada a ver comigo, porque eu nunca senti ciúmes. Ou qualquer outra me dá. Ou alegria para melhorar, alguém me fala uma qualidade, eu também não vou entender essa apreciação, porque eu nem sei que eu tenho essa qualidade. Isso é um crime. E Hashem quer que a gente, cada um saiba dentro de nós o tesouro de midot maravilhosas que a gente tem, mas para isso a gente precisa se autoconhecer. Ir até a lua, ok, mas saber chegar dentro de cada um de nós também. Saber que eu estou feliz, saber que eu estou triste, saber o que me faz feliz, saber o que me faz triste, saber o que me deixa nervoso, o que me deixa calmo, saber o que me satisfaz e o que não me satisfaz, isso tudo mexe com sentimentos. E, resumindo o que a gente falou, escutar os outros, como escutar? Te deu 3 dicas práticas e a gente falou também sobre a pessoa se auto-escutar. E eu queria terminar com vocês com uma ideia curta e uma história. A gente tanto falou sobre escutar, como se fala ouvido em hebraico? Um ouvido, ozen, 2 ouvidos, osnaim. E nós temos 2 ouvidos. A palavra osnaim, ela é irmã da palavra mosnaim em hebraico. Osnaim, mosnaim, lamem shos. O que é mosnaim em hebraico? Balança. Olhem como o hebraico é preciso. Olhem como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo inteiro e saber de tudo. Porque hoje em dia, todo mundo sabe, quem tem um pouco de labirintite sabe que a labirintite está nos ouvidos, na região dos ouvidos. Porque o ouvido que dá o equilíbrio para a pessoa. Não só para nós mesmos, quando a gente se autoescuta, como o outro. Quando eu escuto o outro, o equilíbrio do ser humano depende de ser um bom ouvinte. Seja eu, de mim, da minha própria pessoa, ou eu dos outros. Por isso que a palavra osnaim em hebraico, meus queridos, não é à toa que osnaim e mosnaim, osnaim, ouvidos, escuta, de verdade, mosnaim, balança, que traz o equilíbrio, são palavras iguais, irmãs. E com essa história magnífica e verdadeira nós terminamos. A história se passa no Hotel Waldorf Astoria, em Israel. Escutei ela de um dos psicólogos participantes naquela convenção. Haviam 2 psicólogos, pessoas importantes, que iam expor algo sobre líderes de orfanatos. Então, haviam 400 pessoas escutando a palestra e o segundo apresentador contou essa história. A primeira pessoa que foi falar na apresentação era uma pessoa muito formada, muito capaz, com degree, pós-graduação e com um posto grande em relação a pessoas de orfanato, etc. e tal, no governo americano. E ele começa a apresentação dele da seguinte forma. Segurem-se nas cadeiras. Eu, quando tinha 12 anos de idade, vi meu pai olhar para minha mãe, dar um tiro nela e depois dar um tiro em si próprio. Todo mundo ficou assustado e ficou um silêncio na plateia assustador. E ele continua dizendo o seguinte. Depois, eu fui para um orfanato do governo e eu sabia que o meu trato lá talvez não seria dos melhores. Eu fiquei 2 anos e eu fui para um outro orfanato e aí eu fui minha vida. E vocês devem estar se perguntando, tudo isso contando aquele senhor profissional e muito capaz, que me fez chegar até onde eu estou? O que me fez ficar renomado? O que me fez trabalhar no governo americano e ser uma pessoa importante nesse field? Disse ele o seguinte, foram quatro palavras. Todo mundo na plateia pegou um papel do bolso, uma caneta e colocou a mão para trabalhar. Prontos para escutar o que esse homem ia dizer. O que mudou a vida desse homem que viu uma cena tão chocante para ser uma pessoa tão produtiva, tão saudável? Disse ele para todos, soltem a caneta e o papel. O pessoal soltou, obedeceu. Disse ele o seguinte, depois que eu fui para um segundo e para um terceiro orfanato, o que mudou minha vida foi o seguinte, um dos líderes, o chefe do orfanato que eu estive, um deles chegou para mim, colocou a mão nos meus ombros e me falou quatro palavras. How are you doing? Como você está? Todo mundo ficou olhando, pasmo, e falou, mas pensando o que mudou? E disse aquele senhor, não foram as quatro palavras. Foi como ele me falou as quatro palavras. Foi a primeira pessoa que colocou a tônica de verdade na palavra you. How are you doing? Ele estava preocupado com o meu eu. Foi a única pessoa na minha vida que se preocupou com o meu eu. E aí eu senti que tem alguém preocupado comigo. Eu me abri com ele. E aí o resto foi, como se fala em português, batata. Foi fácil. Foi trabalhoso, mas foi muito fácil, porque tinha alguém que me escutava, tinha alguém que se preocupava comigo, tinha alguém que me deu equilíbrio na vida. E não é à toa que a palavra Shrei, sortudo, é de Shur, alguém me validou. Não é à toa que a palavra Osnaim, ouvido, vem de Mosnaim, de equilíbrio. Que Bezat Hashem, a gente possa ser um ótimo ouvinte para os outros, e não mesmo para o nosso Kamocha e se autoconhecer, e que a gente tenha cada vez mais coisas maravilhosas para escutar dos outros, nós mesmos, e aperfeiçoar cada vez mais esse talento magno e mor que paredes não têm. Escutar de verdade. Ótima semana a todos.